11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas. Está no ar o 11 minutos para você ficar por dentro do que aconteceu no mundo esportivo no fim de semana. Se o seu time ganhou na rodada, prepare a corneta. Mas se perdeu, você deve preparar os ouvidos. E vamos então aos nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. E aí, Gesiel, a corneta já está na mão ou você vai mais escutar a cornetada?
Pois é, o meu time nem ganhou nem perdeu. Como é que a gente faz?
É o Sport Recife?
Exatamente. Agora, é um empate contra o Cruzeiro.
Sabor de vitória.
Sabor de vitória.
Dá até para dar uma cornetada.
É, eu acho que vou ficar no time da corneta. Vamos cornetar o nosso próximo convidado.
Pois é, quem está na ponta da linha e vai conversar com a gente hoje, depois de pegar aí umas aulas de remo, é, gente? Remo é um esporte assim que exige bastante. O camarada tem que ser preparado, hein, Gesiel, para encarar um remo de manhã.
É. Exatamente, não
frio,
é fácil não.
Frio no lago, porque mesmo com o calor, às vezes o lago fica mais frio do que a temperatura que estamos aqui. Então é preciso coragem, é preciso determinação para estar cedinho aí praticando o remo. E quem é que vai participar com a gente hoje? É o Carlos Frederico Pinduca, torcedor do Botafogo. Pinduca, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui voltando exatamente da aula, exatamente, não é exatamente remo, é SUP, né? Que é o stand-up paddle, que é aquele com a prancha.
Ah, mas aí, mas mesmo assim, passa um não, frio no lago.
É mais difícil ainda, não, porque você tem que se equilibrar na prancha, não é isso, Pinduca?
Não, é difícil, é cansativo.
Fácil,
assim, você sabe que eu marquei o tempo para chegar exatamente na hora do 11 minutos, só que o vento estava contra a minha volta, então eu demorei um pouquinho mais, fico até preocupado, mas acabei de chegar.
Legal. Tá aí. Tá.
Pra ser cornetado por vocês, porque meu time perdeu. O Botafogo perdeu ontem pro Fluminense.
E logo pra
até
quem?
O time do Adriano, né? Pois é.
E logo pra quem, Pinduca?
Eu tava notando o Adriano um pouco mais alegre do que o habitual na segunda-feira, mas não sabia o que que era, Pinduca. Então foi contra o seu Botafogo, Pinduca?
Foi, não, e foi de forma dramática, com direito à perda de pênalti do Botafogo.
Sim.
E, bom, foi terrível. O Botafogo tá muito ruim, sendo direto assim. É, não tá com um time bom, tá sofrendo muito. Tem atacantes que não fazem gol. Os atacantes do Botafogo não fazem gol. Se você considerar que futebol, um princípio simples, é você fazer gol e não tomar gol, o Botafogo tá com o quesito de fazer gol muito ruim. Os atacantes não fazem gol. Não fazem gol. É incrível isso.
Então... Ou seja, o atacante não faz gol, a defesa não defende, pronto, aí fica difícil.
Até pois parece que eu tô vendo falar do meu time também. Tamo nessa também, viu, Pinduca? Você, no caso aí, tem uns atacantes que não fazem gol. No meu time tá um pouquinho pior, porque a gente nem atacante tem.
Não, meu time tem uns 4 atacantes, Zé. E a média, eu tava ouvindo ontem um comentarista falar, que a média do Botafogo é das piores do brasileiro em matéria de número de finalizações para a concretização do gol. Então o Botafogo, sei lá, tem que fazer 13 finalizações para conseguir fazer um gol. Eles são realmente, eu acho que ele estava dizendo que o Chiesa, que é um dos atacantes do Botafogo, o último gol que ele fez no Brasil foi antes da Copa do Mundo, uma coisa assim, ou o Brenner. Então assim, a situação é dramática no Botafogo. Eu acho que melhorou um pouco com a chegada do Zé Ricardo agora, do novo técnico. Ele está tentando botar ordem na casa. E também a contratação do Eric, que é um atacante que tem uma péssima média de gols, mas é um cara que consegue mexer no time, armar jogada, né? Assim, o pênalti, acho que foi até foi o pênalti nele. Então, eu tenho até um pouco de esperança aí daqui para frente. Mas a gente tá numa situação difícil, tá ali perto, né, dos times que podem ser rebaixados.
Tá flertando com a zona de rebaixamento, tá namorando a zona de rebaixamento.
Tá namorando.
Bom, vamos falar daqui a pouquinho, viu, Pinduca, mais de Campeonato Brasileiro? Porque a gente abriu 11 falando de torcida, e a Comissão Senado do Futuro debateu recentemente, Gesiel, a relação das torcidas organizadas com os clubes.
É, para os participantes, os clubes não devem ser punidos por atos de violência praticados por torcedores. A reportagem é do Adrian Alencar.
A relação das torcidas organizadas com os clubes de futebol e com o poder público em cada estado foi tema de debate promovido pela Comissão Senado do Futuro. Apesar de o Estatuto do Torcedor, vigente desde 2003, garantir medidas de segurança dentro dos estádios, episódios de violência continuam acontecendo. O presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Alex Minduim, reconhece que há casos de violência por parte das torcidas. Ele pede que esses casos sejam tratados como isolados e que a justiça puna individualmente os torcedores, sem que prejudique os clubes ou torcidas organizadas.
Que a melhor forma de coibir uma atividade ilícita por parte de algum membro de torcida organizada não é punir a torcida, não é punir a instituição. Não é tirar os seus direitos de poder exercer seu papel na arquibancada. Não é tirar as faixas, não é tirar as bandeiras, não é tirar os instrumentos. Mas, acima de tudo, identificar, na verdade, quem causa o problema e atuar segundo o rigor da lei.
O presidente da torcida organizada Raça Rubro-Negra no Distrito Federal, Daniel Tun Lima do Nascimento, também destaca que o artigo 39 do Estatuto do Torcedor acaba punindo clubes de futebol por ações individuais de alguns torcedores, fazendo com que as torcidas organizadas acabem perdendo um pouco da legitimidade.
Primeiro eu queria falar sobre o descumprimento da lei, o artigo 39, que pune a instituição pelos danos praticados pelos seus torcedores e não o indivíduo. Então essa é a grande causa das torcidas, tem várias torcidas aqui que têm sido punidas, entendeu? E para a Secretaria Pública parece que a forma mais correta é de punir a instituição e não o indivíduo.
Em maio, a Comissão Senado do Futuro realizou uma audiência pública que teve como foco a adoção de medidas de identificação biométrica nos estádios de futebol.
Aí, portanto, a reportagem do Adrian Alencar falando dessa questão da relação dos clubes com as torcidas organizadas. Agora, Pinduca, vamos combinar também uma coisa. Os participantes ali defenderam a questão que o clube não deve ser punido quando a torcida pisa na bola, digamos assim. Só que a gente sabe que tem dirigentes, tem clubes que dão alguns mimos para torcidas organizadas, como transporte, alimentação para os torcedores, e aí eles vão no estádio, quando apronta uma confusão, os dirigentes dizem que não tem nada a ver com isso.
Exatamente. Eu acho que essa questão não é muito bem resolvida. Talvez não seja bem resolvida para os dois lados, né? Realmente punir talvez o time não esteja certo em algum sentido, e também talvez punir totalmente o time. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode. Você tem que apurar muito bem os fatos, porque você tem que ir contra essa questão do time ficar dando mimo para os torcedores. E, ao mesmo tempo, eu concordo um pouco com a questão de que, não que seja um caso isolado, mas você tem que punir quem fez a besteira, né? Às vezes, os torcedores de bem, vamos dizer assim, entre aspas, eles acabam se dando mal porque um grupo pequeno fez uma besteira. Aí você tem que apurar se o clube deu mimos para essas pessoas que fizeram a besteira e também punir essas pessoas, né? Agora não é uma questão simples de resolver, não, é o que você falou. O pessoal das torcidas organizadas está dizendo como se não ganhasse esses mimos, né? Como se não tivesse uma relação estreita com a diretoria dos times. Isso aí a gente sabe que acontece, né?
Pois é, hein, Gesiel? E tem essa questão aí das torcidas organizadas, porque, evidentemente, às vezes há alguns erros de planejamento. Às vezes há uma superlotação. Às vezes há ingressos que são vendidos a mais do que a capacidade do estádio. Às vezes tem pouca gente do lado de fora para controlar a entrada e causa fila e causa tumulto. Então, em algumas situações, o clube é responsável por algum tumulto que acontece. Então, a gente tem que separar o que é e o que não é.
É verdade, Adriano. Duas coisas. Primeiro, com relação à questão do clube ser punido e quando o clube muitas vezes é chamado à responsabilidade, tira o corpo fora. Eu não terminei o meu curso de direito, não, mas há alguns princípios elementares do direito, e um deles que eu lembro bem é o chamado princípio da individualização da pena. É claro que o torcedor que vai, que quebra o estádio, que agride as pessoas, que tem um comportamento totalmente selvagem numa partida de futebol, ele deve ser punido por isso individualmente. Ou seja, ele praticou, ele deve ser punido individualmente. Agora, a gente não vai fechar os olhos para uma coisa chamada patrocínio, muitas vezes, do clube de futebol com relação às torcidas organizadas. A gente já viu acontecer de dirigentes que pegam torcidas organizadas para participar, inclusive de eleições, época de eleição no clube. Então, existe realmente uma relação aí que precisa ser explicada e que precisa ser responsabilizada também. O clube simplesmente não pode chegar e dizer, quando existe algum tipo de problema no estádio, não tem nada a ver com isso. Tem sim. E o que acontece no estádio também é responsabilidade do clube. O clube precisa saber que quando vai ter aquele jogo de futebol ali, a questão da segurança, a questão da organização, a questão de como esse jogo vai se dar na casa do clube que está patrocinando, é responsabilidade do clube. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade com relação a esse assunto e começar a discutir mais de perto essa relação, muitas vezes mal resolvida, entre torcida organizada e clube de futebol.
Então vamos aí acompanhar. Esse debate não vai terminar por aqui na Comissão Senado do Futuro ou em outras comissões do Senado. Vamos acompanhar a continuação desse debate.
Agora vamos... Gisiel.
Pois não.
Eu sou sempre favorável a gente estudar o que foi feito em outros países de forma exitosa, ver o que aconteceu, sei lá, em casos na Europa, no futebol europeu, e ver como eles conseguiram resolver algumas situações. Então, eu acho que a gente sempre tem que ver outros casos também para ver como é que a gente resolve, né, um caso como esse. Porque às vezes você pode punir o time, a direção do time você pode punir quando você... notar que tem essa relação estreita com a torcida organizada, mas não precisa ser exatamente quando acontece um problema num jogo, entendeu? Você pode estar fazendo um trabalho de inteligência, vamos dizer assim, de polícia, e ver essa relação estreita antes e dar uma punição pesada, né? Não ficar só quando acontece um problema num jogo e aí pune todo mundo. Bom, não sei, né? É uma ideia.
O assunto realmente aí dá pano pra manga. Bom, vamos voltar a falar aqui de Campeonato Brasileiro. Ô, Pinduca, vamos tentar aqui amenizar seu sofrimento, vamos deixar um pouco o Botafogo de lado. Se bem que o Mário Bala aqui no Setoró diz o seguinte: Adriano e Gesiel, depois que inventaram a corneta, o Botafogo quase não ganha uma partida, diz aqui o Mário Bala. Mário, tá feia tá coisa.
Foi coincidência, foi coincidência.
Pois é. Agora vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, porque os quatro times que estão aí nas primeiras posições ganharam no final de semana. Todo mundo aí subiu. O Internacional ganhou do Grêmio por 1-0. O São Paulo ganhou por 1-0 do Bahia, jogo difícil. O Palmeiras, do Anderson Mendanha, da Isaura Oliveira, também ganhou o clássico contra o Corinthians. O Flamengo ganhou da Chapecoense depois de algumas derrotas no campeonato. Ou seja, Pinduca, parece que os líderes deram aí uma acordada boa no final de semana.
Sim, e estão se isolando, né? Se você olhar a tabela, até o Atlético Mineiro ali, que se não me engano está com 38 pontos, existe um grupo. E aí depois o próximo está com 33 pontos já.
Então, que é o Cruzeiro.
Eles estão se isolando, indo lá para cima. O pessoal do abaixamento está indo lá para baixo. E aí tá tendo uma diferença bem grande, né? Entre quem está lá em cima e quem está lá embaixo.
Usando uma linguagem eleitoral nesses tempos, há uma consolidação tanto da turma da frente como da turma de trás, né, Pinduca? O que é ruim demais para o meu caso em particular.
Não, exatamente. Para o meu também. O Botafogo está ali também indo lá para trás e está só 2 pontos, está à frente do Vasco e do Sport também, né?
É verdade.
E tá ficando complicado ali para quem está lá atrás. Acho que só o Paraná já está praticamente abaixado, né?
Tá muito mal, 16 pontos, 6 pontos atrás do penúltimo, que é a Chape.
Não, exatamente. Agora, os times lá de cima, realmente assim, eu acho que os grandes favoritos, de fato, nesse momento, estão sendo São Paulo e Internacional. Eu acho que o Flamengo está cada vez mais se distanciando desse título. Sim, pode ter bons resultados agora aí, mas eu acho que a briga ali está realmente entre Internacional e São Paulo.
Os dois aí tem tudo para ficar ali nesse, nessa disputa até o final.
E o momento favorável do Internacional também,
sim,
né? Conta
do Grêmio,
muito essa questão aí do momento. O time começa uma ascensão e aí começa a ganhar partidas importantes, começa a ganhar partidas de rivalidade histórica, como foi ontem no Grenal. E aí o momento do time é muito bom. O grupo fecha. Eu tô vendo um momento do Internacional muito bom e a possibilidade de ser campeão está passando assim muito perto.
Pois é.
No meu caso, eu fico triste quando eu vejo o Camilo lá. Porque o Camilo era o Botafogo, fala, ai meu Deus do céu. O Botafogo precisando de um jogador bom.
Pois é, né?
Ele tá no Inter. Ele fez uma aposta boa, né? Porque ele foi pro Inter quando o Inter estava numa situação pior que o Botafogo.
Uhum.
Pois é.
E agora o Inter se... Até sobre esse caso do Inter, eu vou contar um caso bem particular aqui.
Bem rapidinho, Pinduca, nosso tempo já.
Desculpa. Ah, então tá bom, então.
Não, mas fala, vamos falar.
O meu padrinho, eu tenho família no Sul, meu padrinho era Inter doente. Ele ia pro campo, ele conhecia os jogadores, e ele morreu ano passado. E eu sempre fico achando dentro de mim que ele tá ajudando o Inter a ser campeão. Eu, particularmente, estou torcendo pelo Inter para ser campeão, sei que Botafogo não vai ser, porque eu acho que meu padrinho tá ajudando o Inter Nacional.
Olha aí.
Lá de cima.
Pinduca, muito obrigado aí pela sua participação. Tomara que na sua próxima participação aqui do 11 Minutos você consiga falar coisas boas sobre o Botafogo.
Então vai ser no ano que vem minha próxima participação, né?
Não.
Já estão deixando pro ano que vem, né?
Não, seja tanto assim, não. Não. Ânimo, Pinduca, força, determinação. Um abraço, muito obrigado, viu?
Agradecer. Um abraço.
Esse foi Carlos Frederico, bate-papo bem bacana aqui. O Carlos Frederico está ali na beira do lago. Depois de uma aula de stand-up paddle.
Isso.
Parente do Remo.
É.
Lá no Lago Paranoá. Legal. Ó, o pessoal que está participando, o debate sobre violência passa pela educação e a falta de aperto na lei. Mensagem do Rafael lá de Natal. Obrigado, Rafael. Nani está em Fortaleza, ela torce para o Inter. Faltam 14 rodadas. Palmeiras está chegando bem, diz aqui a Nani, mas a Nani torce para o Internacional. Valeu, Nani. Se bem que o Anderson Mendanha mandou mensagem aqui, nosso produtor de estúdio, ele disse que o porco está a todos, o Palmeiras está entre os primeiros do Brasileirão, disputa a Copa do Brasil, Libertadores, essa semana tem Copa do Brasil, hein, gente? Semifinal da Copa do Brasil no meio de semana. Só que o Mendanha está com medo, diz que a Lady Murphy diz que deve deixar as barbas de molho. O que é isso, Mendanha? O Palmeiras está bem com o Filipão, mesmo técnico do 7-1 da Copa. O bate-papo do YouTube aqui, Gisele, ainda sobre o futebol, o Luiz Carlos Macedo de Fortaleza diz o seguinte, que o seu Leão da Ilha empatou, mas vai sair da zona de rebaixamento, tá dizendo aqui para você.
Obrigado, Luiz.
E o Leão do Pici, que é o Fortaleza, tropeçou mais uma vez, é verdade. O Fortaleza, que tinha uma folga na liderança, tropeçou em alguns jogos nas últimas rodadas e viu o pessoal aí chegar no Fortaleza. A situação não está agora tão assim confortável para o Fortaleza, que ainda é líder do campeonato da Série B.
Pois é, e foi com os times lá de Alagoas, né? Tanto CSA como CRB tiveram bons resultados, inclusive contra o próprio Fortaleza, e chegando perto, né?
É verdade.
O Fortaleza deu uma estacionada ali providencial para que o CSA chegasse mais perto.
Gisele, antes de apitarmos aqui o fim do 11 Minutos, uma notícia sobre tênis. O aberto dos Estados Unidos terminou ontem em Nova York com a vitória do sérvio Novak Djokovic na final contra o argentino Juan Martín del Potro, 3-0. Mas também teve título do Brasil,
não foi? Teve título do Brasil nas quadras do US Open. Thiago Wild, de 18 anos, se sagrou campeão da chave juvenil ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti por 2-1. 6-1, 2-6 e 6-2.
Pois é, é o primeiro título masculino na chave juvenil de um brasileiro no US Open, que é um dos quatro torneios de tênis mais importantes do mundo. Então está aí o Thiago Wild, que agora está na galeria dos campeões da categoria juvenil. Parabéns ao Thiago, promessa aí no tênis brasileiro, quem sabe?
Tomara, né?
Que tenhamos aí uma nova promessa no tênis brasileiro. Parabéns ao Thiago Wild e também aí a todo o seu staff que acompanha, que o acompanha nos torneios.